Guten Morgen, ihr Lieben alle.
Bom dia, amados todos.
Auch an diesem Morgen möchten wir alle herzlich
também
willkommen
nesta manhã,
heißen.
Queremos desejar as boas-vindas de coração a todos e desejar as ricas bênçãos de Deus. Antes de iniciarmos, vamos nos levantar
para a oração.
Ó fiel Pai Celestial,
também neste
domingo de manhã, nós olhamos para Ti, Senhor, sabendo que somente Tu pode nos dar aquilo que necessitamos como Teu povo. Esteja próximo de nós por Teu santo nome.
Abençoe-nos
e estaremos abençoados. Nós confiamos em Ti,
em
tudo. Esteja conosco, esteja com todo o Seu povo,
in allen Völkern,
perto e longe, em todos os povos,
sei
línguas
mit den
e
alten,
nações.
Und schwachen, die
esteja
nicht
com
kommen
os velhos,
können,
doentes, enfermos,
hilf
que não puderam vir, Senhor.
Wir vertrauen dir von ganzem Herzen.
Nós confiamos em Ti, em todo o coração. Louvado seja o Seu maravilhoso nome de Jesus. Amém.
Amém. Wir dürfen uns setzen.
Amém. Podemos nos sentar.
Beginnen mit dem Lied 649.
Vamos iniciar com o hino
Lied 649.
Wir
singen noch gemeinsam als zweites Lied
651.
Nach diesem Lied bitten wir Bruder Schmidt, dass er das Wort liest zur Einleitung.
Pedimos ao irmão Schmidt que traga a palavra de introdução.
Oh,
Dankeschön.
Obrigado.
Auch ich möchte alle herzlichst.
Também eu quero saudar a todos de todo o coração e desejar as boas-vindas. Não é sempre que nós podemos apertar as mãos uns dos outros e falar, trocarmos algumas palavras. E às vezes a língua também não permite sempre, às vezes é pena, mas não podemos mudar nada nisso. Enquanto estivermos ainda aqui, nós sabemos, nós falamos ainda muitas diferentes línguas, mas virá a hora e o dia no qual falaremos uma só língua. Isto será a língua de Canaã para o louvor do seu nome. Nós agradecemos ao Senhor por toda a graça e por toda a fidelidade, também pela bênção que Ele já nos deu, seja ontem à noite ou hoje na manhã pelos hinos. Isto me impressionou muito quando nossos irmãos da Romênia, irmãos e irmãs da Romênia cantaram para nós. Em todos os lugares, em todas as línguas, em todas as nações, o Senhor e o seu nome é adorado e glorificado. E Ele compreende a todos. Ele compreende a você, compreende a mim e cada um de nós. Que o Senhor possa nos dar a sua graça adiante, e também nessa manhã é o meu desejo, e eu creio de todos nós, senão não estaríamos aqui, para que o Senhor possa falar conosco através da sua palavra e possa revelá-la para nós e nos mostrar o caminho, mas não somente isso, mas também nos guiar pelo caminho. Glória e louvor seja ao nosso Deus, que o Senhor possa ser misericordioso pela sua graça. Sim, ontem à noite o irmão Frank já havia passado saudações de muitos irmãos de muitos países. Hoje eu recebi uma ligação telefônica da Moldávia. Infelizmente, eu preciso dizer assim, infelizmente, isso, sinto muito, eu havia enviado ao meu irmão um convite, mas o convite não veio pelo correio, e isso é uma pena, senão ele estaria no nosso meio hoje também e poderia se alegrar conosco. Mas mesmo assim, nós o saudamos no nome do Senhor, e também do Uzbequistão, da cidade de Navoi, nosso irmão Saidov também envia saudações a todos, e a sua igreja também envia saudações. São acima de 200 ou cerca de 300 pessoas que nesta hora já tiveram o seu culto. Eles enviam saudações a todos, se alegram conosco, que também Deus os deixou ter parte naquilo que Ele fez e está fazendo nos nossos dias. Da Ucrânia, irmãos também, irmãos e irmãs também enviam saudações. E também, ontem à noite, o irmão Victor Schmidt enviou saudações. Por favor, perdoe-me, eu esqueci o nome da irmã. Ah, sim, a irmã Galina, ela também envia saudações de todo o coração de Israel, e ela tem parte também daquilo que Deus está fazendo nos nossos dias, também no nosso meio. Ela ouve e ela está sempre presente no qual ela vê os vídeos. Que o Senhor possa abençoá-la também lá onde ela está. Eu ouvi que ela está numa casa de idosos, mas também lá o Senhor está presente. Nós agradecemos ao Senhor por tudo que Ele fez em nós e ainda está fazendo nos nossos dias. A Sua palavra ainda é a mesma, permanece a mesma. A Sua palavra não perdeu o poder, mas sim Ele a confirma repetidamente. Glória e louvor seja ao Senhor. Então, antes de orarmos juntamente, eu gostaria de ler uma palavra, e para isso gostaria de pedir que nós todos nos levantemos. Uma palavra, Salmo 23, versículo 1. Aqui Deus através do salmista, Salmo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Glória e louvor seja a Ele, pois nele nós temos a plenitude e nada falta. E então, 25, versículo 4, Salmo 25, versículo 4, faze-me saber os teus caminhos, Senhor, ensina-me as tuas veredas. Versículo 10, todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam o seu pacto e os seus testemunhos. Amém. Assim é. Pai Celestial, nós te agradecemos e glorificamos a Ti por podermos olhar para Ti, ó Deus dos céus e da terra, e somente Tu és, ó Senhor, que nos dá o pão da vida, a Tua palavra, Senhor. Como nós ouvimos ontem à noite, Senhor, Tu és o pão da vida, ó Deus, Tu és o que dá a vida, Tu és o que cumpre tudo, todas as promessas, também nos nossos dias, no nosso meio, Senhor Jesus, nós pedimos a Ti, abençoe a Tua palavra, unja os lábios pelos quais falarás, pois a Tua palavra é, Senhor, que nos dá força, derrame o Seu Espírito Santo e purifique, santifique-nos até o íntimo do nosso interior para o louvor e glória do Teu nome. Amém. Nós podemos nos sentar. Honra, glória, louvor e adoração seja a Ele. Amém. Então, para dizer, ainda, nós temos irmãos no nosso meio que hoje gostariam de ser batizados. Eles não podem estar sempre aqui, não podem vir sempre, mas nós gostaríamos de consolá-los até a próxima vez. Mas se não é possível, então vocês poderão ser batizados hoje. Eu gostaria de perguntar ainda se há irmãos aqui que também tenha vontade de serem batizados hoje. Por favor, levantem-se, quem tem o desejo de ser batizado. Aqui um jovem homem lá, mais um jovem homem. Dois, três. Sim, aqui também. Ainda está um pouco fresco, nós gostaríamos de poupá-los, mas se vocês realmente querem ser batizados, então que aconteça depois do culto. Sim. Bom, então nós pedimos o irmão Frank. Glória e louvor seja ao Senhor. De fato, eu gostaria que o irmão Russ dissesse algumas palavras. Também todos os irmãos que estão aqui hoje deveriam, de fato, dizer algo, poder dizer algo. Nós temos irmãos servidores, irmãos ministros, com corações cheios. A palavra do Senhor é de fato, ela veio, chegou a todos os lugares, e em todos os lugares há irmãos que carregam a palavra adiante. Eu penso nos nossos irmãos na Romênia, na Áustria, na Suíça, sim, em todos os países, em Portugal, na América do Sul, em todo o mundo, há irmãos que carregam a verdadeira palavra, que permanecem na palavra, não passam além do testemunho da Escritura, Também por isso, nós somos muito, muito gratos. Nós temos hoje essa visita especial, nosso irmão Hempel está aqui, nós temos todos nossos irmãos, nossos amigos, a família Ellis de Edmonton, Canadá, nossos amigos do Brasil, de Portugal, todos amigos da Romênia, da República Tcheca, da Polônia, Eslováquia, simplesmente gratos por podermos estar aqui para ouvir a palavra do Senhor com corações sinceros, ouvirmos sinceramente e recebermos. Hoje, talvez, nesse dia, nós temos algumas palavras especiais para serem direcionadas a todos. Para mim, um dia especial hoje, há 44 anos atrás, na rua Luisen, 160, segundo andar, diretamente antes do sair do sol, aconteceu, quando o Senhor, com uma voz toda trespassante, disse: meu servo, o teu tempo para essa cidade em breve estará terminado. Eu te enviarei a outras cidades para pregar a minha palavra. E como atingido por um raio, eu caí à esquerda, estava caído no carpete. Ninguém pode imaginar o poder, a potência da voz do Senhor, que é absoluta, ou repeti-la. Isso atravessa medula e ossos. E também hoje, o dia 2 de abril, no domingo, dia 2 de abril do ano de 1930, o nosso Senhor, isso é denominado o domingo das palmas, e nosso Senhor, de acordo com Zacarias 9, versículo 9, de acordo com Mateus 21, Ele cavalgou a Jerusalém e todo o povo exclamou: Hosana. E quem reler no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, constatará que nosso Senhor estava muito entristecido, e no Monte das Oliveiras ele foi e olhou sobre Jerusalém e chorou. O Hosana estava ressoando, mas mesmo assim o Senhor teve que dizer: vocês não reconheceram o dia da visitação misericordiosa. Irmãos e irmãs, nós podemos citar versos bíblicos, nós podemos cantá-los, isso não é suficiente. Nós temos que receber reveladas as promessas de Deus para esse tempo, para termos direta parte daquilo do que Deus está fazendo. No meu escritório, eu encontrei esse texto. Amado irmão Frank, agora já passaram 44 anos desde que você, que lhe foi confiada essa enorme missão. Com o tempo, de fato, não se tornou mais fácil. Pelo contrário, a carga se torna cada vez maior, mais pesada. Nenhum de nós pode tirá-la de você ou aliviá-la sem te causar algum alívio. Nós podemos somente estarmos atrás de ti e lembrar de você e simplesmente estarmos para você. O Senhor abençoe e te fortifique e te ajude. Nós somos simplesmente gratos, indignos como todos nós somos, somente um é digno. de receber o louvor e a honra. Pedro disse: Senhor, vá de mim, pois sou um indigno, um homem indigno. Quem é o homem que tu lembres dele, ou o filho do homem, que o filho do homem tenha misericórdia? Tudo é graça, tudo é fidelidade. E nós somos simplesmente muito gratos que Deus, por Deus não ter passado ao largo de nós, que Deus nos falou diretamente através da sua palavra, que Ele nos deu o acesso de presente através da revelação, de fato, para entrarmos no lugar santíssimo, diante da sua presença, onde não mais pessoas falam e expressam suas opiniões, mas onde Deus fala através da sua palavra para nós. Então ninguém mais necessita ensinar um ao outro, mas sim todos são ensinados por Deus. Em conexão com isto, eu tenho um grande pedido. Nesse lugar, nós não fazemos regras, nós não dizemos a ninguém o que deve ou tem que fazer ou não, mas esse desejo nós temos, que não seja distribuída literatura desnecessária, que muitas coisas acontecem sobre a Terra, todos sabem, mas eu não creio que nós estamos aqui para lermos ou para nos concentrarmos no que pessoas dizem, mas sim que nós nos reunimos aqui para ouvir a Palavra de Deus, e sobre isso não é discutido mais. A Palavra de Deus é clara para todos que a receberem revelada. Um homem escreveu até aqui, desde 49 anos de idade eu sou Cristo, e passo a passo estou indo à plenitude, e através de certos conhecimentos, já desde 49 anos eu sou Cristo. Há muitas coisas acontecendo, e onde há reuniões internacionais, naturalmente, muitos se reúnem, multidões reúnem, e muitos estão ainda sob a influência dos diferentes ensinamentos e direções de fé, mas aqui, todos nós queremos caminhar em uma, ter o alvo em uma só direção diante dos nossos olhos. Eu também tenho pedido que nós, coisas que são privadas, particulares, que nós fiquemos conosco. O que interessa a discussão sobre um televisor? Deixem as pessoas em paz. Quem ainda tem tempo de ver televisão, então que o faça. Um não deve forçar opinião ao outro. Onde está a liberdade pessoal de cada um? Eu me lembro do irmão Branham, que disse: na minha casa não entrará um televisor. Esse televisor correria o risco que eu pegasse a minha espingarda e que desse um tiro na televisão, assim mais ou menos. Então veio o irmão Frank, isso foi Jeffersonville, então veio o irmão Frank foi a Tucson, e é honrado podendo morar na casa do irmão Branham no tempo da minha estada lá. E vejam, o irmão Frank pode dormir na mesma cama no qual o irmão Branham dormiu, e sentar na mesma poltrona no qual o irmão Branham sentou, e vê então um televisor. Mas esta era a casa, a moradia da irmã Larsen, que colocou à disposição do irmão Branham até que ele pudesse mudar para sua própria casa. Eu não sou o juiz sobre isto, eu somente tenho um pedido. Se vocês mesmos ouvem a palavra de tal forma que ainda não lhes foi ao coração e vocês ainda não podem falar sobre a palavra preciosa, mas ainda estão com seus pensamentos em algumas coisas paralelas, secundárias, então deixem os outros em paz. Eles querem ser abençoados e saírem abençoados aí. Cada um tenha a sua opinião nessas coisas terrenas. Nós poderíamos dizer muitas coisas. Eu penso também na luta das culturas. Eu só quero mencionar uma coisa, somente uma coisa. Eu trouxe especialmente o Alcorão aqui. Imaginem só, aqui no Alcorão está escrito, eu vou ler, vou dar a página também, e também o texto exato com referência ao nosso Senhor Jesus Cristo, está na Sura 4, versículo 157, e eles disseram, nós, Jesus Cristo, o Filho de Maria, o enviado de Deus, nós o matamos, eles não o mataram, eles não o crucificaram, mas sim, lhes pareceu uma figura parecida. Se nós então colocamos um Alcorão para o lado, então nós não queremos ferir ninguém, nós queremos somente dar razão a Deus. Imaginem, pessoas passam ao largo daquilo que Deus fez como obra de redenção, de salvação, que Deus deu à humanidade, e afirmam que o Senhor não foi crucificado, que Ele não morreu. Para nós, este é o núcleo, toda a Santa Escritura testemunha isto, que nosso Senhor veio a nós e morreu por nós, que Ele nos reconciliou com Deus e nos trouxe da morte para a vida. E agora a pergunta, temos ainda o direito de dizer, Deus e a Bíblia têm razão, ou devemos dar razão às culturas e às diferentes religiões? Somente Deus tem razão, somente aquilo que está confirmado também permanecerá, todo o resto não tem sequer valor. E as pessoas são desviadas, passadas ao largo de Deus em milhares e milhares de pessoas e entram enganados na eternidade. A pergunta é, quanto tempo nós podemos ainda falar sobre isto? Pois quem ler as notícias, especialmente vindas do Vaticano, perceberá como as culturas estão se reunindo e como não é mais debatido sobre pontos que são vistos de forma diferente, ensinados de forma diferente, mas sim só a unidade das culturas, das religiões está na ordem do dia. Para nós, na ordem do dia está o chamamento, o chamado para fora e o aperfeiçoamento da igreja noiva. Mas deve impressioná-los que o Papa fala da pedra final, da pedra angular, do como lidar com o Mestre e com seus discípulos. Se nós tomamos todas as notícias em nosso coração, nós percebemos quanta semelhança, está, como versículos bíblicos são utilizados ou mal utilizados para justificar o próprio atuar. Nós não queremos entrar em detalhes sobre isso, nós queremos deixar isso para Deus, mas uma coisa precisa permanecer eternamente. Nós não temos palavras de homens, mas sim a palavra de Deus. Nós ouvimos a palavra de Deus. E nós não cremos em interpretações, mas sim na eterna palavra de Deus. E nessa palavra está o plano de salvação do nosso Deus, esboçado desde o princípio, escrita desde o princípio ao fim. Somente duas considerações ainda. Também discussão foi proferida sobre Jerusalém, se Jerusalém é Babilônia, e se o anticristo não seria um judeu. E isso, de fato, vai longe demais. Primeiro, o anticristo é o sem lei. E como nós sempre dissemos, nós temos que ter, temos que encontrar sempre a palavra-chave para podermos abrir a porta. O povo de Israel é o povo da lei. Aquele sem lei, necessariamente, já pela escolha das palavras que o descrevem, ele tem que ser um não-judeu, ou seja, um que não está sobre a lei, um sem lei, um que não tem nada em comum com a lei. E se nós formos ainda ao profeta Daniel, então ele mudará a lei e assim por diante. Também sobre isso, nós não falaremos muitas coisas. Em todo caso, Babilônia é Babilônia e Jerusalém é Jerusalém. E o povo de Israel, o povo escolhido de Deus no campo natural, assim como a igreja de todos os povos, línguas e nações, é a igreja noiva eleita. Assim nós temos ambos, o povo de Israel como eleito por Deus. Deus iniciou com Israel e Deus terminará também com Israel. Isso pode ser lido em Romanos, no capítulo 11, e outras passagens bíblicas. Quando o número completo estiver entrado, então Deus se revelará a Israel. E se ainda lermos Apocalipse 14, versículo 1, então nós vemos os 144 mil que, após o ministério das duas testemunhas de Apocalipse 11, onde de cada tribo 12 mil serão chamados e serão selados no Monte Sião, e eles estarão então no Monte Sião. Se a Santa Escritura repetidamente fala sobre isso, que Babilônia é a grande cidade que reina sobre os reis da terra, e três vezes está em Apocalipse 18, em uma única hora você foi destruída. Jerusalém não será destruída, Jerusalém será restituída. O monte do templo permanecerá, o monte do templo será reconstituído, o terceiro templo estará no lugar no qual o primeiro templo e o segundo templo já estavam, e por isso nós somos simplesmente gratos ao Senhor. Nós podemos perguntar: quem são as pessoas que ousam falar algo no campo religioso, falar algo nesse campo, e que não tem nenhuma concordância com Deus e a palavra de Deus? Nós agradecemos a Deus por termos temor diante da sua palavra e por deixarmos todas as decisões que ele tomou, por nós respeitarmos essas decisões e simplesmente agradecermos a ele. Mais um pensamento do que se refere à mistura. Eu simplesmente tenho que dizer, quem ler Gênesis 6 compreenderá, ou terá que compreender, quais as consequências que vêm da mistura nos tempos de Noé. E se o Senhor disse, como nos dias de Noé, então assim será novamente, então haverá mistura, mas também haverá um sair, um entrar dentro da arca e não ser atingido pela perdição. Mistura leva à perdição. E se o Senhor nos chama para fora, nos guia e pode revelar-se para nós, então, por favor, não para novamente sermos misturados pela interpretação, mas sim santificados na palavra da verdade. João 17, versículo 17, santifique-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Nós podemos contribuir através da fé, não através de obras, somente através da fé, no qual nós nos colocamos à disposição de Deus. E aquilo, o que Ele diz na Sua palavra, nós simplesmente cremos e respeitamos, então Ele poderá nos trespassar com a Sua santidade e nos tornar verdadeiramente diante da sua face, pois a noiva tem que ser uma noiva da palavra, assim como o noivo é a palavra que se tornou carne, assim como o irmão Schmidt leu no Salmo 25. Eu gostaria de ler somente versículo 3. Irmão Schmidt leu versículo 4, Salmo 25, versículo 3, não seja envergonhado nenhum dos que em ti esperam, envergonhados sejam os que sem causa procedem traiçoeiramente. E então, faze-me saber os teus caminhos, Senhor, ensina-me as tuas veredas. Ontem à noite, nós vivenciamos coisas maravilhosas, pessoas vieram para frente e testemunharam que eles creram uma vida inteira, mas não tinham a certeza da fé e haviam recebido de presente de Deus. É simplesmente bom que a palavra de Deus não volta vazia, mas sim cumpre aquilo para qual foi enviada. Nós poderíamos entrar em detalhes sobre as diferentes coisas que estão acontecendo, mas o tempo precioso nós queremos usar. Vocês sabem que nas cartas circulares nós temos o desejo de explanar algumas coisas, e com a ajuda de Deus isso também deve acontecer assim até que o Senhor venha, para que nós simplesmente tenhamos a informação, passemos adiante a informação divina, Velho e Novo Testamento, para que sejam trazidos a um denominador comum, que o povo seja informado e o plano de salvação do nosso Deus seja trazido diante do povo. Se nós lemos Efésios capítulo 3, então nós temos uma introdução daquilo que Deus deu de presente à igreja e determinou para ela, e eu espero que nós já nos temos marcado essas passagens bíblicas antes de entrarmos na contemplação. Eu gostaria de pedir ao nosso irmão Prince Hempel de dar as desejos de bênçãos, pois ele tem que, 15 para meio-dia, ele tem que, tem que ser levado para o aeroporto, e por isso nós não teremos possibilidade após para nos despedirmos dele, e por isso nós queremos fazer isso agora. Deus o abençoe e esteja com você. Em Efésios, na carta aos Efésios, capítulo 3, nós lemos no segundo versículo, Efésios 3, versículo 2. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como pela revelação me foi manifestado o mistério, conforme acima, em poucas palavras, vos escrevi. É simplesmente assim que Deus tem diferentes ministérios dentro da igreja, colocou diferentes ministérios dentro da igreja, e nós chegamos ao ponto: o que teria adiantado que Deus enviasse um profeta se na igreja não houvessem os ministérios que aquilo que Deus revelou, que pudessem se ensinar, e que a igreja pudesse ser alimentada com a verdadeira palavra de Deus? Quantas vezes temos que repetir: o que Deus revelou um dos seus servos, isto é, determinado para todos os servos de Deus, para que aquilo que Deus deu de presente, para que eles possam passar isso adiante. Assim foi com o ministério de Paulo, assim foi com todos os servos de Deus. Paulo pôde dizer: o que eu recebi do Senhor, isto eu vos passei. Então ele escreve a Timóteo que ele deveria manter a correção do ensinamento, que não pode ser falsificada, pura e santa, tem que ser mantida assim e permanecer assim. Paulo escreve do mistério que lhe foi dado por revelação. Tudo o que vem de Deus vem através da revelação. Não há outra possibilidade para receber algo de Deus a não ser que seja revelado para nós através do Espírito de Deus. Pois o Espírito de Deus nos guia em toda a verdade. Ele pegará do meu e divulgará para vocês. Ele vos guiará em toda a verdade. E por isto, não é suficiente dizer: eu creio na mensagem do profeta. Isto não é suficiente de forma nenhuma. Se nós recebemos a revelação de Deus, então não é mais a mensagem de um profeta, mas sim a mensagem de salvação divina, que de fato inclui tudo em promessas que Deus nos deu em sua palavra. Talvez a consideração seja necessária para todo mundo. É essencialmente necessário para que em todas as coisas nós voltemos à Santa Escritura, de fato, em todas as coisas. E sempre coloquemos a mesma pergunta, assim como Paulo escreveu aos Romanos: mas o que diz as Escrituras? E se alguém viesse e dissesse: sim, mas o profeta disse assim e de tal forma, a tal pessoa nós deveremos mostrar a porta de saída, pois está escrito: quem não traz este ensinamento, então não recebam nem sequer o deixem em sua casa. Nós não podemos colocar um, utilizar um contra o outro, mas sim, nós harmonia, temos que buscar a harmonia divina e encontrá-la pela graça. Nenhuma vez o irmão Branham teve a intenção de dizer algo que Deus não tivesse dito em sua palavra. Não, ele foi determinado para que os mistérios que estavam ocultos na palavra, para que fossem revelados. Esta é a missão de um profeta. A palavra do Senhor acontece aos seus profetas. E para eles, em primeiro lugar, a revelação é dada, e por isso está escrito em Efésios 2, versículo 20, que a igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra da esquina. Ele é o fundamento. Ele o primeiro e ele o último. E nós temos, em todas as coisas, temos que voltar à palavra, e se ainda alguém quiser dizer, sim, a palavra ninguém compreende, somente um compreendeu, então isso não está totalmente correto. Eu há pouco já disse o que foi revelado a um dos servos de Deus é determinado a todos os servos de Deus e é determinado para toda a igreja. Vocês podem, vocês mesmos, ler isso 7 vezes no Apocalipse, capítulo 2 e 3, está escrito: a mensagem veio aos anjos das igrejas, mas eles trouxeram a mensagem à igreja, às igrejas, pois estavam direcionadas às igrejas. O homem de Deus é somente o alto-falante, é a boca de Deus através do qual o Senhor naquele momento está falando. E por isso, cada vez está escrito como resumo no fim: quem tem um ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então aqui nós temos o ponto. Não quem tem um ouvido, ouça o que o profeta disse ou o que o anjo diz, mas sim, então vem, já chega, chegamos à segunda parte. Então nós somos mencionados aqui. Quem tem um ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aqui está o ponto sumo importante, que está conectado com ouvir e o crer. Daqui vem o rebanho vencedor. Sempre ambos estão conectados um ao outro. Quem vencer, herdará tudo. E estes são aqueles que ouvem o que o Espírito tem a dizer às igrejas. E por isto, essa introdução profunda nos mistérios de Deus. E isto também é um ponto sobre o qual nós ainda temos que escrever. Um profeta tem o direito que ele faça de um singular para o plural se uma passagem bíblica se refere ao seu ministério. Eu menciono isto, menciono somente Apocalipse 10, versículo 7. Lá está, de fato, escrito no singular e não no plural do mistério. E não somente do mistério, mas do mistério de Deus. Se o irmão Branham utiliza essa passagem bíblica e 100 vezes E uma vez ele utiliza o plural mistérios, mas então somente porque ele, como último mensageiro, foi determinado para que todos os mistérios da vontade de Deus, que até aí estavam ocultas, que fossem revelados. Mas isso não tira o significado e o cumprimento da passagem bíblica, mas simplesmente confirma ainda. E isso nós simplesmente temos que ver assim. Eu não quero entrar em maior detalhe aqui, mas aqui está escrito. Apocalipse 10, versículo 7. Mas que nos dias da voz do sétimo anjo, quando este estivesse para tocar a trombeta, esse é o contexto. Seis anjos, eles tocaram as trombetas. No capítulo 8 e no capítulo 9. 4, no capítulo 8, 2, no capítulo 9. E agora vem a interrupção. Agora vem capítulo 10. E aqui conectado, o anúncio nos dias da voz do sétimo anjo, quando esse estivesse para tocar a trombeta. Não quando o sétimo anjo da igreja trouxer a sua mensagem, mas sim quando o sétimo anjo da trombeta estiver para tocar a trombeta. Então se cumpriria o mistério de Deus. Chegou ao seu fim, como anunciou aos seus servos, os profetas. Vocês encontrarão grande dor comigo, é uma pena, porque eu não trouxe o livro de 300 páginas, mas um irmão de Trinidade escreve o que os sete trovões são e o que eles são. E então, 30 páginas ele utilizou para o irmão Frank, e acima de 100 vezes ele me denominou pelo nome, e chega ao fim, e cuidem-se deste anticristo e falso profeta e do demônio alemão. Isto dói muito, mas este irmão, ele listou citações de irmão Branham e escreveu, o profeta diz, e então diz, Frank diz, o profeta diz, então Frank diz, eu desejaria que ele uma vez também tivesse dito, a Bíblia diz. Isso, então, em algum ponto, nesse entremeio, também teria me alegrado. Mas nesse pensamento, ele sequer chegou. O bom é que eu posso abençoar tais pessoas e orar por elas. Eu somente menciono isso para dizer, como cegas pessoas podem ser, que falam e falam do profeta, mas sequer sabem onde o Deus desse profeta mora, que não tem nenhuma noção de chamado divino, e não sequer tem um ministério, mas simplesmente fazem partido e criam partições. Eternamente, nós deixamos cada palavra, assim como está escrita, no seu contexto, no qual foi escrito. E agradecemos a Deus por podermos discernir entre singular e plural, no nosso tempo, de fato, todos os mistérios de todo o plano de salvação de nosso Deus, desde o pecado original, isso também tem que ser revelado. De nós mesmos não podemos ver. Aí é falado da fruta, da sedução é falado, Da semente também é falado, e com dores tu terás filhos e desejo para o teu marido. E nós temos que ler isso assim e ler e deixar isso atuar em nós. E como nós já mencionamos aqui várias vezes, nada está escrito de uma só vez, nada está escrito somente num versículo ou num capítulo. Deus, Ele distribuiu assim, de fato, distribuiu assim, para que nós tenhamos que pesquisar toda a Bíblia para que possamos contemplar e iluminar um tema de todos os lados, de todos os ângulos. Jamais podemos citar somente uma passagem bíblica, porque essa pode ser virada em todas as direções do céu e interpretada de diversas formas. Então, esse homem escreve aqui e menciona 2 Coríntios 13, e esta é a prova da Trindade, e eu vos lerei agora o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 13, no último versículo. Eu nem queria entrar em detalhes nisso, mas vamos ler. 2 Coríntios, capítulo 13, aqui está escrito, último versículo: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós, com todos vós. O que está errado nisso? Isso é maravilhoso. Nós podemos dizer aleluia, aleluia, glória seja a Deus. E quem ler até Apocalipse 22, como a última coisa no versículo 21, a graça do Senhor Jesus seja com todos. Paulo, ele encerrou as suas cartas com, ele iniciou as suas cartas com saudação da graça, e em sua maior parte ele encerrou suas cartas com lembrança na graça. Eu tenho que torcer a palavra ou romper a palavra ou interpretá-la. Deixe cada palavra assim como ela está escrita. Então, nós temos uma visão geral e uma introdução na Santa Escritura. Vamos à carta aos Efésios, irmãos e irmãs, prezados amigos. Nas cartas à igreja em Efésios, o apóstolo, ele apresentou as profundezas mais profundas da palavra de Deus, no capítulo 1, versículo 3, qual seja, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, em versículo 5, e nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Quem pode mudar algo aqui? Nada, seja passado ou presente, alto ou baixo, nada, mais uma vez, nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Pois para isto faz parte Romanos 8. Romanos 8 é a coroação do que Deus tem predestinou para os seus e o que ele traz à plenitude. Romanos 8, a partir do versículo 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou. Digam amém. Ele também os predestinou desde antes da fundação do mundo. Vamos ler a seguir. Para serem conformes à imagem de seu filho. Ainda não está revelado o que seremos, mas quando se se tornar revelado, então nós seremos conformes a Ele. 1 João capítulo 3, os primeiros versículos. Do que nós deveríamos nos preocupar? Deixe-nos permanecer na obediência pela fé e segui-lo, caminharmos no seu caminho e fazer a sua vontade, e alegres olharmos para o futuro na certeza da fé que Ele, que nos chamou para fora, que Ele nos purificará e nos santificará e nos preparará para o dia da sua gloriosa vinda. Então, a seguinte, versículo 30, e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Já tudo, já a partir de Deus, está feito. Uma plena obra de Deus com a igreja. Isto vem de Efésios 5, da melhor forma. Nós havíamos mencionado o capítulo 1, como Deus fez a nossa eleição desde a fundação, diante da fundação do mundo, nos colocou no estado de filhos, nós já mencionamos isso. E também, e que o mistério de Deus, e que o mistério de Cristo nos foi revelado em Efésios, no capítulo 5, nós chegamos a uma indicação, uma regra para todos nós, muito prática. E eu peço hoje não para pensar que alguém está sendo mencionado aqui pessoalmente, eu peço somente para respeitarem aonde a igreja é colocada, que sem mácula e sem ruga aparecerá diante do Senhor, qual seja dentro da família, dentro do casamento, dentro da relação homem e mulher, e filhos e pais e filhos, e agora permaneçam sentados dentro dessa manual de instruções divino que nos foi dado no caminho, está da beleza da igreja que o Senhor que terá diante da sua face sem mácula e sem ruga. Ouçam, por favor, Efésios 5, como uma palavra de Deus, direcionada a todos nós. É para mim e para nós, que estamos aqui, todos que conosco estão ouvindo a palavra de Deus hoje e no futuro. Efésios 5, a partir do versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Isto é muito geral, que a ordem divina seja restaurada na igreja, que os anciãos recebam, que sejam dignos de dupla honra, que não haja nenhuma acusação contra um ancião, a não ser que seja pela afirmação de dois ou três testemunhos, que simplesmente esta ordem divina que o Senhor deu à igreja, à sua igreja, não a uma igreja. E também isto nós temos que reconhecer todos. O Senhor, Ele não está construindo uma igreja, Ele está construindo a sua igreja. E a sua igreja é o seu corpo, a plenitude daquilo daquele que é tudo em tudo, e ele é a cabeça da igreja, e o corpo, a igreja. E agora homens e mulheres são mencionados aqui, são citados aqui. Vamos ler aqui, não escrevi isso, eu estou somente lendo. Versículo 22. Vós, mulheres, submetei-vos a vossos maridos como ao Senhor. Deixe-me dizer, cada mulher que tem uma resistência interior contra tal palavra é um impedimento para si, para o homem, para a família e para a igreja. Deus quer que a ordem divina seja válida, seja restaurada na igreja. E eu digo mais uma vez, as cartas, ou seja, a palavra toda, não é direcionada às 347 denominações cristãs, mas sim à igreja do Deus vivo. As mulheres se submetam aos maridos como ao Senhor. Se cada irmã encontrasse o seu marido assim, como se ela fosse encontrar o Senhor e falasse com ele assim como ela falaria com o Senhor, então como seria então? Todos nós esperamos pelo batismo espiritual, todos nós esperamos pelo grande e poderoso atuar do Espírito. Nós cremos nisto, isto se tornará revelado, mas inicialmente precisa ser arrumado. Os obstáculos têm que ser retirados, a ordem divina tem que ser restaurada, trazida de volta à igreja. E aqui seguimos adiante no versículo 23, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. E eu sei, isso significa, para algumas pessoas, um grande problema. Mas aqui, nós falamos da ordem santa divina na vida prática do casamento e da família. Todos nós cremos que Deus tem uma ordem e o casamento é uma ordem divina. Eu gostaria somente, talvez não devemos dizer isso tão abertamente, mas um dos homens mais conhecidos em Berlim foi perguntado, está na revista Spiegel, o que você sente mais? E ele diz, que eu não posso ter filhos. E esse homem só tem amizades com homens, e não tem amizade com mulheres, só tem amizade com mulheres, com homens. E lamenta não ter filhos. O que devemos dizer a esse respeito? O casamento é uma ordem divina, é de Deus, determinada por Deus. Nós não julgamos tal pessoa como essa, não todo mundo conhece, nós somente dizemos como é. No mundo, a ordem divina jamais será restaurada. Cada vez fica pior. E você pode ler isso, quantas pastoras e quantas bispas e como tudo tem o seu caminho, todos vocês podem ler isso. Vamos agora de volta à nossa palavra.
Mas
a segunda parte, do versículo 23, sendo ele próprio Salvador do corpo. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres o sejam em tudo a seus maridos. Isso é bastante forte, podemos confirmar, mas tem que ser possível. Tem que ser possível que as pessoas que vivenciaram a Deus, que deram o seu próprio eu à morte e não vivem mais, mas sim Cristo vive neles, e que ele pode, sim, pode viver a sua vida neles, o que para pessoas é impossível, isto é possível para Deus. E agora eu gostaria que todas as irmãs dissessem um amém para tal palavra como essa. Os irmãos podem ouvir, como todas as irmãs, quando todas as irmãs dizem um amém, eu estou ouvindo. Este amém foi muito fraco, mas se tornará mais forte, ficará melhor. Agora vem o texto direcionado aos irmãos. Vós, maridos, amai a vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Sim, agora vocês ouviram o amém dos irmãos. Isso foi convincente. Só o meio faltou, mas também virá ainda. Deus dá graça para tudo. Vós, maridos, amai a vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Sim, amou de tal forma que ele entregou a sua vida para a morte. E no versículo 26, a fim de a santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra, a fim de santificá-la. E aí, a ligação com a lavagem da água pela palavra. Após, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra. Para que nos reunimos? Para que a divulgação séria da palavra de Deus, para que nós recebamos uma lavagem da água que seja lavado tudo. Sim, é assim. O sangue do Cordeiro purifica-nos de todo pecado. Mas através da palavra, nós é chamada a nossa atenção aquilo que não está na vontade de Deus. E nós recebemos um banho completo. Então, saímos como purificados para que após termos recebido a lavagem pela palavra, nós estejamos santificados na verdade, de acordo com a Escritura, com a palavra da Escritura, João 17:17, santifique-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. E então, somente agora vem o versículo 27 para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Esse é o alvo do nosso Senhor na plenitude, no aperfeiçoamento da Igreja Noiva, que será dignificada diante da sua presença, sem mácula, sem ruga. Então, aqui, lavada no sangue do Cordeiro, então, a palavra na qual somos submersos, e tudo o que não está de acordo com a Escritura, com a vontade de Deus, que seja seja lavado de nós e que seja retirado de nós. Imagine, diretamente no próximo versículo, então os homens são mencionados mais uma vez, assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. O Senhor nos ama, por isto Ele se deu por nós e deu seu sangue e sua vida para a igreja. Amor divino se tornou revelado. Então Ele nos ama adiante para lavar tudo, pois, olhem, irmãos e irmãs, prezados amigos, nós todos chegamos aqui de diferentes direções de fé, de diferentes países e igrejas, e todos trazem suas tradições consigo, mas não podemos carregá-las até o fim. Em algum ponto, assim como o velho homem tem que ser tiradas para fora e nós temos que ser vestidos com o novo homem, Efésios 4, então tudo tem que ser lavado. O que são tradições que foram levadas para que nós sejamos uma verdadeira igreja da palavra pela graça. Então, maridos, amem as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Então, versículo 29... Pois nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a nutre e preza, como também Cristo a igreja. Vejam repetidamente a ligação: homem, mulher, Cristo e a igreja. Então, versículo 30, porque somos membros do seu corpo, carne de sua carne e ossos dos seus ossos. Por isso, imagine, agora de novo, Cristo e a igreja, e então, homem e mulher. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. E agora, ouçam mais uma vez atentamente. Versículo 32. Grande é este mistério, mas eu falo em referência a Cristo e à igreja. Em referência a Cristo e à igreja. Como seja, todavia também vós, cada um de si, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie a seu marido. Uma descrição como o Senhor, que, e falando da sua igreja, que é composta por muitos membros, e falemos como é, nós todos estamos nessa vida, seja sozinhos, ou casados, ou na família, todos os crentes, em algum lugar nessa terra, tem o seu lugar nessa terra, e juntos nós todos compomos a igreja de Deus vivo. E aqui nós temos o que a palavra de Deus fala, como a família deve ser, falando eternamente. E vamos ler ainda a parte, o que faz parte no capítulo 6. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor. Também esta é uma palavra importante. Bom seria se todos que ainda se contemplam como sendo crianças, nos seus corações falassem amém, nos seus corações. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais, não obedientes nas coisas desse mundo, obedientes no Senhor, nas coisas que referem ao reino de Deus, nas coisas espirituais. Sejam Obediência a vossos pais no Senhor. Não se os pais querem enviá-los em algum lugar, mas sim obedientes no Senhor. Porque isto é justo. Aqui está a palavra ordem, o justo, em alemão ordem. Porque isto faz parte da ordem na família que forma o início da igreja. Casamento, família, então a igreja como um todo. Então, nós temos que desde o princípio iniciarmos, compreender como Deus, na sua palavra, como Ele ordena a vida terrena também, biblicamente, como Ele ordena a família também, biblicamente, para que todos que se deixam colocar nessa ordem divina também realmente recebam o seu aperfeiçoamento pela graça e que apareçam diante do Senhor sem mácula e sem ruga. Ainda no capítulo 6, versículo 2, honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Com promessa. Deus não revogou isto. Filhos, honrem a pai e mãe. Também aqui, também neste terreno aqui, todos os filhos devem estar ao redor dos seus pais e os pais devem cuidar de seus filhos. Ninguém deveria ficar andando aí como sem sentido. Todos devem saber que aqui não é um parque de diversões, mas sim, aqui é reunião dos santos, que está fundamentado no fundamento santíssimo. Aqui, para que todos saibam, nós temos aqui comunhão com Deus. Aqui, o Todo-Poderoso fala através da sua palavra conosco, e tudo o que possa causar estorvo seja retirado. Para que te vá bem, versículo 3, e sejas de longa vida sobre a terra. E então vem também a palavra aos pais. Também aos pais. Uma palavra no versículo 4. E vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Alguém foi deixado de fora aqui, talvez os que estão sozinhos, não casados, mas nós desejamos tão em breve que estejam juntos com o seu par, para que não fiquem fora disto. Senão ainda poderiam pensar, eu nem fui mencionado aqui. Sim, então, que Deus, em cada caso, dê graça que nós possamos nos ordenar nessa ordem. De fato, é que Paulo, aos Coríntios, escreveu no capítulo 7 que o solteiro que se preocupe com a coisa de Deus e o casado se preocupe para agradar a sua mulher. E assim, e a coisa seja um pouco repartida. Então, os solteiros não têm problemas. Eles podem servir ao Senhor. Não tem ninguém para começar uma briga. Eles podem simplesmente livres e bem agradar, servir ao Senhor sem problemas. E todos os outros, onde podem enviar problemas, eles são alertados, eles recebem a descrição para a descrição do caminho, para que no temor de Deus tudo seja levado ao coração, e que a graça poder de Deus possa lhes ser dados de presente, de acordo com a palavra de Deus, para que atuem de acordo com a palavra e caminhem. E a partir desse dia, nenhum irmão, nenhuma irmã ainda perguntarão ou dirão: eu espero o que o Senhor me mostrar ou o que o Senhor me revelará. Mas sim, o Senhor já mostrou, o Senhor já revelou. Ele não precisa mais de agradáveis afirmações, só precisa de pessoas que respeitam a sua palavra e que também terrenamente se deixam colocar na ordem divina, pois vamos falar no resumo. O clima tem que ser criado em casa para que possa se tornar revelado na igreja. Por isso, de fato, esta ordem divina precisa ser restaurada, e eu vou ressaltar mais uma vez, dentro da descrição como homem e mulher, e filhos e família, como a família deve ser, está embutido a beleza e o aperfeiçoamento da igreja noiva de Jesus Cristo, nosso Senhor. E isto nos leva ao princípio, assim como Eva foi tirada de Adão e lhe foi trazida carne de tua carne e osso do teu osso, assim a lateral do nosso Senhor na cruz do Calvário foi aberta e o sangue jorrou. E a igreja foi redimida, sangue do seu sangue, carne, ossos dos seus ossos, simplesmente colocados de volta no nosso estado original divino, na determinação divina, como filhos e filhas de Deus. Ele, o Todo-Poderoso Deus, dê graça para que nós não somente recebamos, aceitemos o ensinamento de forma geral, mas sim quando for direcionada pessoalmente para nós. Então, Ele, o Todo-Poderoso Deus, tem o seu caminho com todos nós. Uma palavra àqueles que se querem deixar batizar: seria agradável se vocês pudessem estar aqui no começo de maio. Então, certamente, talvez um ou outro também viria. Então, nós poderemos fazer o batismo. Mas, se tiver que acontecer, o irmão Schmidt não terá problema em fazer o batismo. E todos os outros que se querem deixar batizar podem partir do princípio que depois da água gelada o corpo será realmente jorrará, que não haverá mais frio, somente o calor será transpassado pelo calor. Eu posso testemunhar isso. O meu primeiro batismo no Oriente, na antiga Tchecoslováquia, agora são dois países, ela aconteceu em dezembro, sobre neve e gelo, num rio de forte corrente. Eu batizei 16 irmãos, e estava ao raiar da lua, e naquela época não se podia fazer o batismo abertamente. Quem conhece o Oriente sabe do que eu estou falando. Mas então me estava me sentindo muito bem, tão quente, tão acalorado, não havia me sentido mais. Então não se preocupem, tudo estará bem. Irmão Russo ainda perguntará, e então será feita a decisão. Nós nos alegramos que Deus, o Senhor, eu gostaria de dizer, de uma forma tão paternal, está falando conosco. Ele não está aqui com sua mão elevada e está ameaçando-nos. Ele está aqui e falando conosco, para com aqueles que Ele determinou para estarem com Ele sentados no seu trono. Apocalipse 3, os últimos dois versículos. Quem perseverar, sentar-se-á comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei no trono do meu Pai. Que grande chamado e determinação. Deus nos abençoe e nos dê uma concordância interior para a sua palavra, e então Ele dará também a força para levar a palavra para a ação. A Ele, ao Todo-Poderoso Deus, seja toda a honra, no nome de Jesus. Amém. Vamos nos levantar para a oração. Vamos cantar assim como sou, assim tem que ser. Esse é nosso coro, se tornou nosso coro. Enquanto mantemos nossas cabeças inclinadas, e quem quiser olhar para o pó do qual viemos, então que o faça. Quem pode olhar para cima, para o céu, para a glória, onde nós iremos, lembre, irmãos e irmãs, no natural, o nosso Senhor disse, da terra tu viestes, e para a terra tu voltarás. Se nós nos lembramos o que nos foi dado pela redenção, não somente redenção e perdão e reconciliação e nova vida, mas eternamente estarmos junto com Deus, filhos e filhas de Deus. Que privilégio, que chamado mais alto, eleição desde antes da fundação do mundo. Nós podemos ouvir a sua palavra revelada, também a palavra de hoje, o que se refere a nós, o campo terreno, que também tem que ser subordenado a Deus. O Senhor dê graça, para que ninguém, nenhum sinta resistência, mas sim que todos simplesmente posso dizer a si mesmos e ao Senhor, dê-me a força e a graça para aquilo que Tu exiges de mim, para que eu possa cumprir. Quantos aqui querem ser incluídos na oração? Elevem brevemente suas mãos. Deus ouve orações. Quantos querem preparar o caminho ao Senhor e começar em suas próprias casas e dizem, ó Deus, me ajude, eu não quero ser um impedimento, um empecilho, eu não quero ser um empecilho, eu quero estar à disposição para Ti. O tempo é sério, e o tempo da graça está chegando ao seu fim, e a volta do Senhor está cada vez mais próxima. Vamos crer e vamos orar. Pai Celestial, nós te agradecemos de todo o coração por Tua preciosa e santa palavra. Nós te agradecemos por ter falado conosco e por não haver resistência, que todos ouviram o que tu tinhas a dizer para nós. Dê para mim e dê para todos nós a graça para estarmos obedientes à sua palavra e fazermos aquilo que tu exiges de nós. A tua vontade aconteça no nosso meio, na igreja, em todo o mundo. E nós agradecemos especialmente por tua palavra que tu revelaste, por tua vontade que tu revelastes. Amado Senhor, tenha tu o teu caminho com todos nós. Eu te agradeço por todas as bênçãos, por cada revelação que tu nos deste pela graça. Dê agora, Senhor, o rompimento para, diante da tua presença, para que se torne revelado que tu estás no nosso meio, que tu salvas, curas, libertas a pessoas, que nós tenhamos Atos dos Apóstolos com todas as vivências, todas as experiências, como era no princípio, com o batismo na água, batismo no Espírito, com a restauração de tudo aquilo que tu destes no princípio e prometestes para o fim. Tenha tu o teu caminho na tua igreja e abençoes por toda a terra. Louvado e glorificado seja tu, ó Senhor, Todo-Poderoso Deus, Todo-Poderoso Deus. Juntamente nós te agradecemos, ó Deus, por tua palavra também hoje não ter voltado vazia, mas sim ter cumprido aquilo para qual tu a enviaste. Eu te agradeço por hoje, por não termos ouvido a tua palavra como palavra de homens, mas sim como palavra de Deus, que a recebemos e a cremos, assim como Paulo, escreveu aos Tessalonicenses, no capítulo 2, amado Senhor, dê temor dentro da sua igreja, de volta à sua igreja, e abençoe-nos a todos da riqueza da tua graça.
E
todos digam amém.
Amém.
Amém. Amém.
Aleluia.
Aleluia. Amém. Vocês podem se sentar. Nós tínhamos, no princípio, nós não havíamos cumprimentado todos. Nós temos também, pela primeira vez, visita de Berlim aqui. Por favor, estão ainda aqui os irmãos de Berlim? Que, se Deus quiser, sim, olhem, Deus os abençoe, especialmente, naturalmente, especialmente. E se Deus assim quiser, nós, em abril, faremos a viagem circular, na Sexta-feira Santa, em Hamburgo, no sábado, em Berlim, no domingo, em Praga, e na segunda-feira, é o feriado, nós estaremos em Böblingen, é um lugar bastante central, e para todos, e pode ser alcançado por todos, assim, também nossos amigos da Suíça e amigos da Áustria, e se Deus quiser, no último sábado, inicialmente, estaremos em Salzburgo, e no domingo, em Zurique, então virá novamente nosso primeiro fim de semana e no mês de maio, e assim o tempo caminha como num voo, e aí eu me pergunto, onde estão os 44 anos, onde ficaram os 44 anos? Eu tenho recordações de acima de 130 países, em muitas viagens, acima de 3 milhões de milhas aéreas que estão atrás de mim. Simplesmente bom que a palavra foi levada, pode ter sido levada a todo mundo e adiante pode ser levada. Só para informação, nós temos também programas de televisão em Canadá, em Ohio, Estados Unidos, em Sydney, Austrália, em Auckland, Nova Zelândia, no Uzbequistão e aqui e lá, até pelo canal de Jülich, nós temos ondas curtas, os envios, os programas, para que assim toda a Europa possa ouvir. Nós fazemos o que podemos e realmente utilizamos o tempo para isso. E a todos que apoiam essa obra de Deus, eu digo nesse dia, de todo o coração, muito obrigado. Deus, o Senhor, vos retorne a todos. Levem saudações a todos. Nós então ainda chamaremos todos os irmãos para frente, alguns irmãos, e eles orarão, mas inicialmente eu gostaria que o irmão Rus ainda coloque a pergunta se haverá o batismo ou não. Por favor, irmão Rus, pergunte, diga algumas palavras. Glória e louvor seja ao nosso Deus pela preciosa palavra de Deus que nós pudemos ouvir hoje pela manhã. Eu creio que todos nós fomos mencionados pessoalmente. Talvez aqui estão aqui alguns que foram noivados recentemente, e talvez onde havia discórdia, volte agora a paz novamente às famílias, e essa é a vontade de Deus. Então nós queremos ir ao batismo. Quem realmente, se tem que ser, irmão ou irmã, tem que ser, se não, poderemos fazer na próxima vez, adiar para a próxima vez. Onde estão aqueles que escreveram quatro pessoas, três irmãs e um irmão? Onde vocês estão? Vocês querem esperar ou devemos fazer agora? Então eles nem estão aqui? Então eles podem esperar. Então se vocês podem esperar, nós também esperamos pelos outros. Glória e louvor. Então no começo de maio já estará um pouco mais agradável a temperatura. Nós queremos poupá-los, mas deixamos tudo ao Senhor. Até a próxima vez, então. Então, irmão Frank, gostaria de dizer ainda algo. Sim, nós chamaremos ainda nossos irmãos, os três irmãos da língua portuguesa, e com pedido que um dos irmãos Miskis venha para frente, para que eles possam dizer algumas palavras ainda. Talvez não escrever agora, mas sim, venham para frente, simplesmente vir para frente. E se Deus quiser, ou estarei no próximo fim de semana na França, juntamente com o irmão Kupfer, em Paris e Orléans. Então, nós veremos como as coisas seguirão. Onde está um dos irmãos que fala a língua portuguesa? Está o irmão Helmut Miskis aqui, ou o irmão Cláudio? Já está vindo. Sim. Você fala inglês? No meu inglês é muito simples. Então, irmão Helmut, vem aqui. Nós começaremos com o nosso irmão, que ele tenha a possibilidade de saudar a igreja.
E levar também as saudações da igreja nossa aqui.
Ok. A nossa saudação no nome do Senhor Jesus Cristo.
Also unsere Grüße sind im Namen des Herrn Jesus Christus.
Nós estamos aqui para agradecer a Deus por tudo que ele fez por nós.
Wir sind hier um Gott zu danken für alles was er an uns getan hat.
Pela felicidade de ter participado da celebração da ceia.
Auch für die große Freude die wir haben, dass wir am Abendmahl teilnehmen durften.
Agradecer aos irmãos pela ida do irmão Frank a Belém do Pará no Brasil.
Wir danken auch den Geschwistern für die Möglichkeit, die gegeben worden ist, dass nach Belém Pará kommen konnte.
Confessar a vocês que ano passado quando estive aqui, quero confessar.
Ich möchte also das Bekenntnis ablegen, letztes Jahr als ich hier bei euch war.
Eu disse que sou um cristão desde a minha infância.
Ich sagte, ich bin ja ein Christ seit meiner Jugend oder meiner Kindheit.
Mas após conversar com o irmão Frank, eu tomei a decisão de ler mais a Bíblia.
Aber nachdem ich mit Bruder Frank sprach, habe ich den Entschluss gefasst, mehr die Bibel zu lesen.
E agora voltei para dizer para vocês que faz um ano que estou pregando mais a Bíblia.
Und jetzt bin ich zurückgekommen, um euch zu sagen, dass es jetzt ein Jahr her ist, dass ich mehr die Bibel predige als je zuvor.
E que no próximo ano,
und dass im nächsten Jahr,
Quando o irmão Frank estiver falando dos seus 45 anos de ministério, que ele possa dizer, lá em Belém do Pará também temos um programa de rádio e um programa de televisão. E eu estarei aqui para ouvir isto. Eu queria oferecer um versículo para ele. Eu vi os irmãos lendo, irmão Schmidt, lendo o Salmo 25.
Ich habe den Bruder Schmidt gesehen, dass er den Psalm 25 las.
E eu senti que o verso 3 do 25.
Und ich fühlte, dass der dritte Vers in diesem 25. Psalm
teria a ver muito com o irmão Frank.
Dass er sehr viel mit Bruder Frank zu tun hat.
Eu quero reler o 25, verso 3.
Ich möchte diesen dritten Vers noch einmal lesen. Psalm 25.
Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti, mas confundidos serão os que procedem traiçoeiramente sem causa.
Nein, keiner, der auf dich harrt, wird enttäuscht. Enttäuscht wird nur, wer dich treulos verlässt.
Ja. Mas o versículo que eu quero deixar é do Salmo 119 e verso 116.
Aber den Vers, den ich einfach sagen wollte, ist aus dem Psalm 119, den 116. Vers. Psalm 119, Vers 116.
Sustenta-me conforme a tua promessa, para que eu viva, não me deixes envergonhado na minha esperança.
Stütze mich nach deiner Verheißung, dass ich lebe, und lass mich nicht in meiner Hoffnung getäuscht werden.
Meu querido irmão Frank,
mein geliebter Bruder Frank,
não recue,
não?
Recue, não recue.
Also, gehen keinen Schritt zurück oder.
Não se agache.
Oder bücke dich.
Bücke dich. Não, não, não fuja.
Oder flüchte.
O senhor não está só.
Du bist nicht alleine.
O senhor tem um exército aqui que empunha as armas.
Du hast eine ganze Armee, die ihre Waffen hält.
Você pode contar hoje com um pequeno grupo de 1000 soldados lá no Brasil?
Du kannst heute mit einer kleinen Gruppe mit mindestens 1000 Soldaten rechnen in Brasilien.
Puxar as armas.
Die wir auch unsere Waffen des Glaubens ziehen können.
E vamos lutar.
Und wir wollen kämpfen. Gott segne dich.
Danke vielmals.
Just a few words. Bruder Wilma.
Ja. É uma saudação enorme estar aqui novamente, é maravilhoso.
Es ist herrlich, wieder hier sein zu dürfen.
E no ano passado estivemos aqui novamente.
Und letztes Jahr waren wir hier.
E eu também me senti mais encorajado em ler a palavra de Deus.
Auch ich fühlte mich viel mehr ermutigt, das Wort Gottes zu lesen.
E vou voltar para casa mais encorajado
und
novamente.
Werde noch ermutigter nach Hause jetzt kehren.
É maravilhoso ver como a palavra de Deus tem se cumprido na nossa vida.
Es ist wunderbar zu sehen, wie sich das Wort Gottes in unserem Leben erfüllt.
Ver tantas águias de Deus em torno da palavra.
Wenn man die Adler Gottes das Wort Gottes sich scharen sieht.
Se alimentando do corpo.
Dass sie sich von diesem Leib ernähren.
Do alimento espiritual de nós hoje.
Diese geistliche Speise, die wir heute haben.
E é maravilhoso como vemos que Deus tem nos responsabilizado.
Und es ist auch wunderbar zu sehen, wie Gott uns Verantwortung übertragen hat.
Ele tem nos confiado a sua palavra.
Er hat uns sein Wort anvertraut.
E ele nos levantou para ser defensores dela.
Und er hat uns dazu bestellt, dass wir das Wort auch verteidigen sollen.
Cada ministro aqui hoje é defensor disto.
Jeder Diener ist ein Verteidiger des Wortes.
Estamos muito agradecidos a Deus por ter levantado homens para defender isso daqui.
Wir sind Gott sehr dankbar, dass Männer erhoben hat, dieses Wort zu schützen oder zu tragen.
É nossa responsabilidade defendermos a verdade.
Es ist unsere Aufgabe, die Wahrheit zu stützen oder zu vertreten.
E agradeço ao irmão Frank e a Deus.
Ich danke Bruder Frank und ich danke Gott,
por ter aberto pouco mais dos nossos olhos.
Dass er mehr unsere Augen geöffnet hat.
Que Deus abençoe a todos.
Dass Gott möge euch alle segnen.
Que possamos estar novamente juntos.
Dass wir wieder zusammen sein können.
Se não for aqui,
wenn es nicht hier sein
seja
sollte,
nos ares.
Amen. Das ist Gott oben in den Lüften sein.
Deus abençoe.
Gott segne euch.
Dankeschön. Das war mein Fahrer in Brasilien.
Ist er o meu motorista lá no Brasil?
Motorista.
Saudação em Cristo, ao Grüße. Nome do Senhor Jesus.
Grüße in Christus Jesus.
Para mim é uma satisfação de muita alegria.
Für mich ist ein großes Vorrecht und große Freude.
Por estar ter vindo a primeira vez a Portugal. E já estar aqui na Alemanha pela primeira vez.
Also das erste Mal, dass ich auch in Portugal war und auch gleichzeitig das erste Mal hier in Deutschland.
Confesso para todos vocês que a minha alegria eu creio que seja maior do que dos meus companheiros.
Ich kann euch bekennen, dass meine Freude mit Sicherheit größer ist als die meiner Freunde.
Porque eu tive a oportunidade e o prazer.
Denn ich hatte das Vorrecht und die Freudigkeit.
De poder dirigir para esses dois anjos do Senhor.
Für diese beiden Engel Gottes Fahrer zu sein.
Quando não tive a oportunidade de estar com o profeta, mas tive de estar com a oportunidade de dirigir para um servo que esteve com o profeta.
Ich hatte zwar kein Vorrecht, den Prophet Gottes kennenzulernen, aber doch das Vorrecht, pois, ein Bruder, der ja dem Prophet Gottes ja persönlich kennt, zu fahren.
Para isso, a minha viagem já está paga. Estou muito grato a Deus.
Da ist meine Reise, hat sich schon gelohnt für diesen Zweck. Ich bin sehr dankbar Gott gegenüber.
Eu não sou um pregador do Evangelho, mas agora eu sou um leitor mais dessa mensagem.
Ich bin zwar kein Prediger des Evangeliums, aber jetzt bin ich ein größeren Leser des Evangeliums oder des Wortes.
Depois que o irmão Brana passou em Belém,
nachdem Bruder Frank in Belém war,
eu me tornei mais crente.
Ich bin noch gläubiger geworden.
Muito obrigado.
Vielen Dank.
Que Deus os abençoe.
Que der Herr segne euch. Gott segne euch.
Então, nós chegamos ao fim. O relato nós já havíamos dado do Paquistão. Na saída ou no hall de entrada, nós temos algumas fotos, quatro fotografias que estão num quadro das reuniões no Brasil, e também no outro quadro, quatro fotografias das reuniões no Paquistão. Orem para que a palavra de Deus caminhe adiante. No caminho de volta, eu fiz uma parada rápida. Nos Emirados Árabes, estive em Dubai, e lá veio um irmão de Abu Dhabi, que conhecia o irmão Menard muito bem. Ele viajou 260 quilômetros, e nós pudemos combinar aonde as reuniões poderiam ser. Nós somos simplesmente gratos por tudo que Deus faz, por cada porta que Ele abre. O Senhor vos abençoe. E ontem eu dei a promessa que eu hoje daria o bonito livro para levarem para casa. E isso acontecerá de tal forma. Quem quiser levar o livro, venha para a frente, passe aqui na frente, e todos os outros poderão então ir para a saída. Então não haverá nenhum tumulto, todos poderão em paz e em tranquilidade ir para casa. Os irmãos me trarão aqui as caixas com os livros, e eu darei então a cada um livro. E com as desejos de bênçãos, eu quero fazê-lo. Vocês podem sentir, talvez junto comigo, como eu me sinto, por Deus ter dado tal possibilidade, que nós também, com aquilo que nós cremos e ensinamos e divulgamos, podemos ir para o grande público e todos então terão a possibilidade de ler isto. Isto está ok assim? Ou devo simplesmente colocar os livros e cada um pega um?
Jede Familie eins, sagt Bruder
cada
Schmidt
família um, o irmão Schmidt diz,
wir,
cada família um.
In Zürich geschah,
vocês querem saber o que aconteceu em Zurique no último fim de semana? Lá a reunião estava na sala branca e todos tinham que passar pela frente. E no fim, eu pela primeira vez, eu pude apertar a mão de cada um, só houve uma única saída e era na frente. E então eu usei a possibilidade e pude apertar as mãos de todo o coração a todos e desejamos as bênçãos de Deus. Hoje eu quero fazer isso aqui, simplesmente desejar as bênçãos de Deus de todo o coração. Talvez chamaremos ainda o irmão Graf para a oração, o irmão Kupfer, e então nós terminaremos. Vamos nos levantar. O irmão Russo, então, o irmão Graf, por favor, venha. Você em alemão, o irmão Kupfer em francês.
O treuer Vater im Himmel,
o fiel Pai nos céus, profundamente movido estamos diante da Tua santa presença, por tudo o que Tu falaste para nós, ontem à noite e hoje pela manhã. Senhor, Tu falaste tão poderosamente conosco, e nós pedimos agora, ó Senhor, porque nós mesmos somos muito fracos, mas Tu podes, mova as palavras, Tuas palavras nos nossos corações, para que realmente cumpram aquilo para as quais enviaste, Senhor. Fortifique-nos, Senhor, e nos guie, Senhor, adiante. Senhor, eu te peço, abençoe-nos agora quando partiremos daqui, que essas palavras não sejam somente aqui na reunião estejam atuantes, mas que possam atuar lá onde Tu nos colocaste, Senhor, cada um no seu lugar, Senhor. Ó Senhor, nós louvamos e glorificamos a Ti, e damos a Ti o louvor e damos a gratidão em nome de Jesus. Amém. Grandemente louvado e grandemente glorificado seja o nosso Deus, no santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus único, através do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos salvou. A Ele somente cabe toda honra, todo louvor. Nós recebemos a Sua palavra. Ele selou-a em nós. Isso, nisso nós cremos e nós somos tão gratos, cada um pelo outro. E esse é o amor. E o amor está nos nossos corações, porque isto é um presente de Deus. Assim como a revelação, nós podemos dizer sim e amém. Irmão e irmã, nós realmente compreendemos a palavra assim? Eu, para mim, eu amo a cada um dos meus irmãos e irmãs. E se nós compreendemos isso e tivermos o respeito divino diante dos outros, então é uma coisa maravilhosa. E isso é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é amor, é fidelidade, é paciência, é alegria, é uma misericórdia, uma humildade, um santo temor de Deus. E nós cremos nisso e oramos para os nossos irmãos, estejam aqui no interior ou no exterior. Eu estou tão alegre, posso talvez dizer aqui, todos os meus irmãos da França, da África, de todos os países que já foram mencionados aqui, onde está o amor, e eu também posso, por amor, orar para eles. Em oração não há fronteiras, nós conhecemos uns aos outros ou não, mas todos nós temos necessidades, nós precisamos do Senhor todos os dias, e muito, nós queremos ser agradáveis a Ele. O Senhor seja misericordioso conosco adiante. Quando o irmão Frank, hoje pela manhã, ele leu dos Efésios, ele nos deu exemplos, são ordens do Senhor, e a mim veio mais uma coisa. Eu estava lendo ao lado e vi em Efésios 5, onde está o Senhor diz, e provem tudo o que é agradável ao Senhor. Não tenha nada, não tenho nada a ver com obras infrutíferas e com as trevas, mas nós precisamos a justiça e a verdade. Esta é a nossa vida, amados irmãos, E o que o Senhor nos prometeu, o que Deus prometeu, isso Ele pode cumprir. Isso nós cremos. Que o Todo-Poderoso Deus, que tudo sabe, que onipresente, que Ele possa nos abençoar de tal forma para que nós possamos em alegria partir e daqui e agradecer ao Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe.